deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Falta um deputado para o quórum, mas paciência. Consideraríamos aprovadas as atas 106 e 107, se não houver nenhuma indicação em contrário. O ponto número 2 é relativo à apreciação e votação de um relatório sobre uma iniciativa europeia, o relatório da Comissão do Parlamento Europeu ao Conselho sobre a transposição de uma diretiva relativa a contratos públicos nos meios da defesa e da segurança. É relatora a senhora deputada Mónica Ferra, quem dou a palavra.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu queria começar por agradecer à Comissão me permitir apresentar o relatório hoje, uma vez que na última semana, quando estava agendado, por um motivo que eu poderia chamar de força maior, não consegui chegar a horas, e passava então à exposição deste parecer. Este parecer incide sobre uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho acerca da transposição da Diretiva 2009/81 da Comissão relativa aos contratos públicos nos domínios da defesa e da segurança. Esta COM é o relatório final dessa comunicação e vem versar sobre a transposição da Diretiva 2009/81/Comissão do Parlamento e do Conselho de 13 de julho de 2009, que diz respeito à coordenação dos processos de adjudicação de determinados contratos de empreitada, contratos de fornecimento e contratos de serviço por autoridades ou entidades adjudicantes nos domínios da defesa e da segurança, e que vai alterar as diretivas 2004/17 e 2004/18 e constitui-se como um importante elemento da política da Comissão para criar um efetivo mercado europeu de equipamentos de defesa e de condições equitativas a nível europeu para os contratos públicos no âmbito da defesa. Convém dizer que é através desta comunicação que pela primeira vez os contratos públicos no setor da defesa e dos equipamentos sensíveis passam a ser abrangidos por regras específicas do mercado interno, com o fito de aumentar a transparência e a concorrência dos mesmos, ao mesmo tempo que se tem em vista garantir a satisfação das necessidades no domínio dos contratos públicos, podemos acrescentar, num tempo em que as restrições financeiras são cada vez maiores. Considero o relatório que aqui se analisa e cito que, à primeira vista, a maioria dos 23 Estados-membros que transpuseram a diretiva até julho de 2012 o fizeram de uma forma correta, fim de citação, tendo procurado igualmente transpor as disposições não vinculativas sobre contratação, que visam em especial reforçar a concorrência nas cadeias de abastecimento dos adjudicatários. Neste domínio, a Comissão terá uma atenção muito especial, tendo em vista a eliminar progressivamente as compensações que violam os princípios fundamentais do Tratado da União. Ainda segundo a Comissão, os mercados de defesa e, em menor grau, o de segurança, são mercados muito especiais, em que a componente cliente é essencialmente pública e tanto a defesa como a segurança são percepcionados como prerrogativas nacionais. Além disso, a Comissão considera que quer as despesas, quer as capacidades industriais do setor da defesa estão muito concentradas num reduzido número de Estados-membros e, devido à natureza dos produtos, os mercados encontram muito regulamentados. Esta diretiva, tal como é destacado no relatório, vem então definir regras de contratação pública, especialmente adaptadas aos equipamentos de defesa e de segurança, tendo em conta a sua especificidade em termos de sensibilidade e complexidade. E desta forma, a diretiva contém disposições muito específicas, muito precisas, relativas à segurança do aprovisionamento e à segurança da informação, ao mesmo tempo que permite utilizar o procedimento de adjudicação mais flexível. Com este normativo, os Estados-membros passam a dispor de regras para toda a União que podem ser aplicadas às transações complexas e sensíveis, sem colocar em risco os seus legítimos interesses em matéria de segurança. A partir de agora, os contratos no setor de segurança deixam, por norma, de ser adjudicados à margem das regras do mercado interno, medida que deve conduzir, como já foi referido, a níveis mais elevados de transparência e concorrência e que, por sua vez, deverão promover a competitividade e a capacidade de inovação das empresas europeias. O objetivo da diretiva é de criar, então, condições equitativas a nível europeu, aplicáveis a todos os Estados-membros e empresas, indistintamente, quer sejam de grande, quer de pequena dimensão. Os contratos públicos no setor da defesa estão agora sujeitos às regras do mercado interno, aplicando-se procedimentos harmonizados e obrigando-se à supressão das compensações que antes eram habituais. No que diz respeito à transposição da diretiva, o relatório vem-nos informar acerca do número de Estados-membros que têm completado este processo. Em 21 de agosto, a Comissão tinha sido notificada da sua transposição completa por 3 Estados-membros e um quarto veio a concluir esse processo em setembro do mesmo ano. Perante esta situação, a Comissão deu início a processos de infração contra 23 Estados-membros e, na sequência desta decisão, em março de 2012, 15 outros Estados-membros tinham já notificado a transposição completa da diretiva. No caso dos 8 restantes, a Comissão avançou com um processo de infração semelhante e, até junho de 2012, 2 desses Estados procederam à completa transposição e 2 fizeram de forma parcial. Em julho de 2012, tínhamos ainda 4 Estados que não tinham transposto a diretiva. A Comissão considerou então que a transposição atempada se revelou um desafio para a maioria dos Estados-membros, mas que estes acabaram por realizar esse processo de uma forma aparentemente correta. De todo modo, a Comissão irá continuar a acompanhar de perto todo este processo, prestando uma atenção especial ao impacto da diretiva na abertura do mercado de defesa e reforço da base industrial de defesa europeia e que virá a apresentar um novo relatório ao Parlamento e ao Conselho em 21 de agosto de 2016. Neste parecer, a deputada autora optou por não incluir a sua opinião, mas agora gostava de acrescentar apenas uma nota para dizer que Portugal publicou o Decreto-Lei nº 104 de 2011, 6 de outubro, que estabelece o regime dos contratos públicos nos domínios da defesa e da segurança, transpondo a Diretiva 2009-81 da Comissão Europeia, de 13 de julho, relativa à coordenação dos processos de adjudicação, determinados contratos de empreitada, contratos de fornecimento e contratos de serviços para autoridades ou entidades adjudicantes nos domínios da defesa e da segurança. O diploma inclui ainda disposições em matéria de subcontratação, com vista a permitir, em especial às pequenas e médias empresas, a participação nos contratos públicos no domínio da defesa e da segurança. O decreto-lei em causa, o português, determina ainda que, sempre que não se prevejam normas específicas, aplicar-se-á o regime geral do Código dos Contratos Públicos. Mais ainda, as normas sobre os procedimentos classificados são inovadoras, em especiais em relação ao Código dos Contratos Públicos, e por razões de segurança, tais procedimentos estão subtraídos à tramitação por via de plataforma eletrónica de contratação pública. Passando à parte final, às conclusões. Ao abrigo do disposto no artigo número 7, número 2 da Lei 43 de 2006, 25 de agosto, alterada pela Lei 21 de 2012, de 7 de maio, relativamente ao acompanhamento e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção europeia, a Comissão de Assuntos Europeus solicitou à Comissão de Defesa Nacional um parecer sobre a COM 565, final, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a transposição da Diretiva 2009/81/CE, relativa aos contratos públicos nos domínios da defesa e da segurança. É de parecer da autora do relatório que o presente relatório deve ser enviado à CAI, à Comissão de Assuntos Europeus, para os efeitos tido como convenientes. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Miranda Calha.
Só para cumprimentar a relatora pelo excelente relatório que aqui nos trouxe, fez referência no final da sua intervenção àquilo que era a matriz essencial deste relatório, que era a transposição da diretiva para a legislação corrente portuguesa, e está, obviamente, dentro desse contexto aquilo que é esta diretiva e o que significa, portanto, esta mesma diretiva. O segundo ponto, em relação a esta matéria, é precisamente a questão que está subjacente, substantiva, em relação a estas matérias, que é, no fundo, a componente industrial de defesa da Europa. E há, obviamente, uma dinâmica exercida nas diversas instâncias, mas especialmente na Agência Europeia de Defesa, no sentido de se contribuir para que não haja um apagamento das indústrias de defesa na Europa, mas que haja, isso sim, um alargamento e haja uma maior integração em termos dos processos de aquisições e de contratualização, no sentido de dinamizar esta área a nível da Europa. É, obviamente, também uma questão que tem a ver com a economia em geral e, obviamente, que esta é uma das partes que é relevante em termos da nossa economia, neste caso não só portuguesa, mas também europeia. Portanto, eu penso que estão aqui tratados essencialmente os assuntos que trazem esta nossa diretiva, este relatório sobre esta diretiva e, portanto, o nosso apoio e, naturalmente, portanto, o nosso voto. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu cumprimentar a deputada relatora e agradecer pelo relatório que está muito completo. Antes de fazer um pequeno comentário sobre o que disse, gostaria de colocar uma pergunta direta. Isto é mesmo necessário? Este relatório tem que ir, de facto, à Comissão de Assuntos Europeus para a apreciação dos mesmos? Ou é uma sugestão que a senhora deputada faz em relação a isto? ou veio da Comissão de Assuntos Europeus a pedir para comentar? Era essa a minha dúvida que eu queria saber. Porque naquela lógica de manter os nosso território, entre aspas, convém não os deixar muito falar sobre estas matérias de segurança e defesa, porque a Comissão é esta aqui. Mas pronto, mas partindo desse pressuposto, está respondida à pergunta. Em relação a esta matéria, eu acho que é uma matéria muito interessante e importante. Nós, neste momento, Portugal ainda não vive, enfim, neste momento não está em disponibilidade de continuar o esforço de reequipamento das Forças Armadas que foram feitos ao longo dos últimos 10 anos por vários governos, porque está numa situação muito difícil em termos económicos. A verdade é que entre 2000 e 2008, mais ou menos, foram feitos na área, neste caso específico da defesa, muita contratação em termos de equipamento. E eu recordo-me que a crítica muitas vezes era feita é que cada país tinha a sua legislação e muitas vezes era referida legislação própria e, sobretudo, por vezes, tornava esses concursos um bocado opacos. Muitos argumentos eram, bom, mas isto é equipamento na área da defesa, no âmbito de um Estado soberano, e, portanto, muitas vezes abusava-se um bocado em termos de procedimentos concursais para, num valor maior e aceitável que é a defesa dos interesses nacionais, de uma certa maneira, está-se, enfim, com legislações ou práticas que provavelmente não eram as mais corretas. Isto permite uma maior transparência a esse nível, em termos da transposição desta diretiva. Por outro lado, também refere-se a questões laterais concretas, como as contrapartidas e outras que têm a ver com os contratos, que é outro problema dramático que os países têm na sua aplicação, fiscalização, enfim, outro tipo de obrigações contratuais. Portanto, aqui também vem criar regras claras. Portanto, eu acho que esta, nem sempre tudo que vem da Europa é bom, porque há aquela ideia de tudo que é diretriz é sempre uma coisa sagrada e santa e bem feita. Nem sempre, infelizmente. Mas a verdade é que neste caso concreto parece-me que existem coisas positivas que entram no nosso ordenamento e, portanto, eu acho que também, não só felicitá-lo pela, enfim, o seu relatório, mas bom, também no caso concreto e específico desta diretriz, matérias importantes que passam para o nosso ordenamento jurídico. Muito obrigado.
Passamos à votação do parecer. Grupos parlamentares que votam contra, que se abstêm, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Mónica Ferro. Passamos ao ponto 3, que é a apreciação e votação do parecer sobre o relatório do Governo acerca da participação de Portugal na União Europeia 2012. O relatório é o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, que está ausente do país, e, portanto, é o Sr. Deputado Miranda Calha que apresentará este relatório.
Sim, eu sou o Deputado Marcos Pestrelo, digo para poder acompanhar a apresentação deste relatório. Ele foi certamente e devidamente distribuído por todos e acho que com certeza todos já tiveram a oportunidade de fazer uma apreciação sobre um relatório que é essencialmente descritivo sobre aquilo que é o nosso posicionamento e o que é a nossa presença nas diversas iniciativas e atividades a nível da União Europeia. Aquilo que nos diz respeito na nossa área é evidentemente que é a Comissão de Defesa Nacional, naturalmente que se destacam as questões que têm a ver com a política externa e de segurança comum e naturalmente também aquilo que tem a ver com a área da própria política comum de segurança e defesa. Eu destacava, se calhar, nesta primeira parte da política externa e de segurança comum, aquilo que tem sido o extrair de vantagens para Portugal por causa da nossa posição no Conselho de Segurança das Nações Unidas, obviamente que é uma parte importante e que nós poderíamos ter tomado e tirado partido em termos europeus na participação nos diversos níveis que somos chamados a nível da União Europeia e, portanto, esse é um aspecto extremamente positivo, mas, por outro lado, talvez destacasse nas áreas da política externa e de segurança comum aquilo que foi a nossa participação na Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, o Rio Mais 20, onde Portugal teve agregado precisamente e associado uma presença e o desenvolvimento de uma atividade num setor interessante e positivo. Por outro lado, também destaco aquilo que foram as nossas posições neste âmbito a nível dos assuntos relacionados com a Guiné-Bissau, Portanto, toda a gente sabe o que aconteceu em 2012 na Guiné-Bissau e houve umas posições em defesa precisamente da imposição de sanções, portanto, aos países que estavam fora do âmbito normal, democrático, onde está nesse momento e a partir desse momento onde esteve a Guiné-Bissau, mas naturalmente também a nossa posição em relação a países como a Bielorrússia, ou a Birmânia, ou a Bósnia-Herzegovina, onde obviamente, portanto, havia situações relevantes que têm a ver com os direitos do homem. Por outro lado, também, eu destacava um outro aspecto que é relevante, que é também o nosso posicionamento e acompanhamento em relação a São Tomé e Príncipe, onde Portugal iniciou o processo de revisão do projeto de estratégia de direitos humanos para aquele país. E, portanto, é uma posição extremamente interessante e, obviamente, também se enquadra naquilo que é a nossa presença na União Europeia, mas, ao mesmo tempo, também aquilo que é a defesa dos nossos interesses, que nunca podem estar excluídos da nossa participação nestas instâncias internacionais. Depois, quanto à política comum de segurança e defesa, está também apontado o conjunto das operações onde participamos. Todos se recordam que nós participamos na missão EULEX, na missão EUNAVFOR, que é a missão Atalanta, e também numa missão na Somália e também na República Democrática do Congo. Portanto, são missões da União Europeia onde Portugal teve o seu posicionamento e que me parece interessante nós podermos acompanhar, especialmente aquelas que estão ligadas à África, que é, obviamente, uma das zonas dos nossos interesses estratégicos. Por outro lado, nesta parte da política comum de segurança e defesa, aborda-se as questões da Agência Internacional de Energia Atómica, a não proliferação nuclear, que temos posições de acompanhamento em relação a essas matérias, assim como a questão de acumulação e ao tráfico ilícito de armas ligeiras e de pequeno calibre. E, por outro lado, também um acompanhamento naquilo que é uma questão essencial na área dos equipamentos de defesa, que é o controle das exportações. Eu, nesta parte, obviamente que considero que é não positivo, não está aqui escrito, mas digo oralmente, é o facto de nós não termos aqui dito alguma posição nossa em relação precisamente à Agência Europeia da Defesa. Precisamente o assunto que até foi abordado em relação ao documento anterior, porque a Agência Europeia da Defesa é, digamos, uma das componentes essenciais da política comum de segurança e defesa e que ainda recentemente organizou uma grande conferência sobre estas matérias e por onde passa também a questão dos equipamentos militares, da indústria militar e que obviamente é uma parte importante e onde Portugal também deve ter uma participação. Por isso, digamos que não haver um registro sobre essa matéria aqui, considero que é uma lacuna, mas não o digo em termos do próprio relatório. Quanto ao resto do documento, aborda aquilo que é a situação global em termos dos Estados europeus não pertencentes à União Europeia e, obviamente, e depois também espalhados pelo mundo, onde, de um ou de outro modo, há uma participação a nível da União Europeia, através de missões, de relacionamentos, e onde, muitas delas também, há uma presença portuguesa que acompanha essas mesmas missões e essas mesmas iniciativas. Portanto, o relatório penso que está em boas condições de ser transferido para a Comissão dos Assuntos Europeus. Foi ela que nos mandou este documento aqui, e bem, porque, digamos, assuntos de defesa e de segurança são connosco, não são com a Comissão dos Assuntos Europeus. E, portanto, agora nós podemos devolver este relatório com a nossa apreciação e que eu penso, agora pessoalmente, que está dentro dos trâmites normais para ser enviado à Comissão dos Assuntos Europeus.
Obrigado, Sr. Joaquim Ponte.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas para felicitar o Sr. Relator ausente pelo relatório e a felicitar o Sr. Deputado Miranda Cara pela apresentação excelente que aqui nos fez, ressalvando naturalmente aquela referência que fez à Agência Europeia de Defesa, que parece muito importante e pertinente a sua referência, e dizer que vamos votar favoravelmente a este relatório. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Sr. Presidente, também para cumprimentar o deputado Miranda Calha pela apresentação do relatório e o deputado Marcos Sotelo pela redação do mesmo. O importante neste relatório é de ver que, se repararem, há 10, 12 anos, quando nós fazemos uma análise da participação, enfim, da política desenvolvida pela União Europeia no âmbito destas matérias, era muito mais reduzida, obviamente, por razões dos tratados da União Europeia. E a evolução progressiva que tem e a importância desta temática no seio da União Europeia tem sido evidente nos últimos anos. Sendo que, mesmo assim, não é e não vai tão longe como alguns desejariam. No meu caso concreto, acho que está bem como está, mas também há essa limitação. Eu, nos destaques que foi aqui dado pelo Sr. Deputado Miranda Calha, que eu acho que é muito importante, eu também gostaria de destacar, e tem a ver também com as prioridades da presidência irlandesa, e que o ano passado também já era uma das prioridades, tem a ver com o ciberterrorismo, que, na minha opinião, em Portugal não é suficientemente abordado pela ameaça que representa. Existem surtos, interesses momentâneos, mas gostava só de recordar que na NATO é considerada neste momento a ameaça maior em termos objetivos. E este relatório também fala disso, é uma prioridade da Irlanda para este ano, também foi o ano passado, mas parece-me que Portugal a este nível devia dar, devia ter um acompanhamento muito maior e participativo em relação a essa matéria. Por outro, também fico satisfeito porque não morreu, é infelizmente um mal que existe e continua a existir, e a sua ameaça é permanente, que é o terrorismo internacional. E o grupo de trabalho sobre o terrorismo, que também vem aqui referenciado no relatório, demonstrou o seguinte, que só o ano passado existiram ataques terroristas no sul de França, na Bulgária e outros países, em que morreram europeus por causa disso. Ainda se viu recentemente, não aqui na Europa, mas nos Estados Unidos, que se passou em Boston. E, portanto, por vezes, a alcalmia que acontece depois de grandes tragédias, não quer dizer que acabou. E, portanto, este assunto é permanente, deve ser constantemente combatido, não se devem não só perder tempo, como também reter meios para esse combate, e quanto mais unificada esse combate for, melhor. E a União Europeia nisso tem muito a fazer e pode o fazer. Existem sugestões, aliás, que são referidas no documento aqui apresentado pelo deputado Miranda Calha, que demonstram o seguinte, que alguns países estão muito à frente e outros estão muito atrás. Ou sendo isto um espaço da União Europeia completamente, entre os países completamente livre, ainda bem que o é, das pessoas transitarem, a verdade é que toda a gente tem que fazer o seu trabalho. Não podem só ser uns países a trabalhar intensamente no combate ao terrorismo e os outros acharem que, bom, podemos servir até de plataforma territorial para eles treinarem e depois eles irem cometerem as maldades noutros países. Portanto, este combate unificado, e aí existem sugestões aqui, são referidas, convém também estar constantemente presente no discurso político. E, portanto, fico-me por aqui, são estas referências que eu sei que também deviam ser acrescentadas, estão aí bem referidas no relatório e por isso que eu faço aqui a menção. Muito obrigado.
Não sendo o caso, passamos à votação do relatório. Grupos parlamentares que votam contra? Se abstêm? O relatório é aprovado com os votos de todos os grupos parlamentares presentes, exceto o Partido Comunista, que se abstém. Outros assuntos. Queria apenas deixar aqui algumas informações às senhoras e senhores deputados. Na semana que vem, de hoje a uma semana, teremos a visita ao Corpo de Fuzileiros. Nos termos habituais, será circulado um pedido pelos serviços da Comissão, no sentido das pessoas se inscreverem atempadamente. O programa serve já também enviado. A ideia é sair daqui na próxima terça-feira, repito, às 14h. Para chegarmos à base dos fuzileiros por volta das 14h30. Terça-feira, dia 14. Em princípio. Podemos subir o nível da conversa e não falar de futebol? Não, o nível das pessoas não está em causa. O nível das pessoas não está em causa. Está em causa o tema, no meio da reunião da Comissão de Defesa. No dia 21 de maio, em princípio, ainda a confirmar, teremos a tal audição do professor Joaquim Azevedo, a que que não, o professor Joaquim Azevedo, como se te lembram, foi o coordenador da Comissão Técnica de Acompanhamento do Estudo Feito sobre os Estabelecimentos de Ensino Militar. Na altura, passou-se o que passou e todos pudemos verificar, em princípio, virá no dia 21, portanto, 2 a 15 dias. E ou no dia 28 ou no dia deste maio, portanto, 2 a 3 semanas, ou no dia 4 de junho, 2 a 1 mês, teremos connosco o Major-General Câmara Martins, que foi o comandante da missão da União Europeia no Congo. Precisamente estávamos há pouco a falar dessas questões e, em princípio, tê-lo-emos connosco ou no dia 28 de maio ou no dia 4 de junho. Mais alguma coisa, senhores deputados? Muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos.
Muito bem.
Tu vens, António? É que tu nunca vens? Tu é que sabes.
Vamos assistir a um exercício.
Eu conheço o Valdo Zebra.
No tempo do prego.